Sinta o chamado. Começa agora a Hora do Sabá. Uma ciranda de vozes femininas que reverbera resistência e criação. Espaço de expressão, visibilidade e conexão com mulheres arteiras e fazedoras. A única revista radiofônica colaborativa feminista do Brasil. O som é ancestral. O eco é nosso.
Salve, salve, ouvintes da Hora do Sabá. Eu, Sara Mascarenhas, peço licença para entrar na casa de vocês, de máscara, porque eu tô gripada. E se tem uma coisa que eu aprendi na pandemia, é que doenças contagiosas, a gente deve evitar o contato com as pessoas. Afinal de contas, ninguém quer passar por uma segunda pandemia aí, né? Bom, mas dito isso, das lições de pandemia e essa voz fanha, peço desculpa para vocês, mas acontece no inverno. Depois de um veranico, esses 16 graus aqui em Santos tá me machucou. Meu corpo não aguentou. Mas o programa tá incrível e eu não posso deixar de compartilhar com vocês esses conteúdos maravilhosos feitos pelas nossas colunistas incríveis, sensacionais. Essa quantidade de música boa feita por mulheres. E vamos trazer também para vocês dois convites. Mãe Beth de Oxum e um recadinho aí da Helena Laís. Esse caso tão emblemático da indústria da música. E nós vamos bater a tecla aqui. Bater várias vezes, ó. Porque não dá pra gente viver num mundo onde um cara que é presidente de uma grande gravadora e tá cuidando da vida e da carreira de tantos artistas que a gente admira, e a gente achar que é normal ele mandar internar na época a esposa, porque pediu o divórcio. Não dá pra gente também normalizar o Santos recontratar o Neymar depois dele ter pagado a fiança do Daniel Alves, que foi condenado por estupro. Até quando vocês homens vão passar pano uns pros outros? A nossa vida vale. Nossa vida vale muito. A gente tá cansada de levar um ou 60 socos. A gente tá cansada de apanhar porque vocês têm insegurança. A gente tá assistindo shows, inúmeros shows da masculinidade frágil. Se ser homem é isso, eu prefiro ficar sozinha. Eu prefiro não ter homem perto de mim se é pra conviver com tipos de homens como Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Malafaia e tantos outros. Eu quero por aí pessoas como Felca, sabe? Então eu vou parar de falar, porque eu fiquei brava aqui. Vou pôr uma música nova aí, Epifania, Lourdes da Luz. Na sequência a gente vai com Elas do Espectro, que hoje tem... Bora lá, voltar para nossa escalada. Hoje a gente vai escutar aí Vitória Pacheco com Elas no Espectro, falando pra gente sobre o que é o hiperfoco. Já que a gente está discutindo o autismo e diagnóstico autista tardio na vida adulta, vale a pena entender o que é o hiperfoco e não ficar reproduzindo aí um conceito que a gente nem entende. A gente vai ouvir também lírica. Flora Miguel conversou com Eugênia Cecchini sobre a canção Mar. E temos também aí Virgínia Brasil, aka DJ Vibra, trazendo a coluna Em Cena Sons. Bora de música, que eu já falei demais e daqui a pouco vem um espirro. Bora, Lourdes! Beijo, minha rainha, diva, te admiro tanto. A casa é sua. Tem texto no blog lá, hein, gente? De Epifania, uma entrevista que eu fiz com ela. horadosabá.com.br/blog.
Ah, o apagamento do papel da mulher ao longo da história se deu em vários campos. No hip hop não seria diferente, mas eu sei da minha contribuição pra essa cultura, de quem chegou aqui quando era mato, né? Várias que vieram depois de mim, vários que vieram depois de mim me dizem, inclusive até os que não sabem da minha existência. Porque o que a gente faz vai abrindo espaços subjetivos, é arte. Eu lembro que que eu entrei nessa não foi muito por essa narrativa hollywoodiana. A playboyzada entrou por causa dessa adrenalina que se vende, né? Pra mim era por ideologia, por saber de que lado eu tô lutando. E continuo, on and on.
Os desafios são enormes desse lado sul do mapa. Elas estão tocando fogo em tudo aquilo que empaca. Impede, empata de ser foda, fazer suas patacas. Sem vida de gado, podem te chamar de vaca. Só sua arte pra tapar os buracos da sua história. Transformando porta-voz todo mal do mundo em joia. Delapidaram tua herança, não sabedoria. E se pelas crias, sua criação ficou em segundo plano. Queria ver se esses mano estariam assim voando. Se criassem todos os filhos que fazem. Chega de ver o jogo da beira da borda da margem. Nossa epifania é espontânea. Gal Betânia, Célia Nufânia. Vivendo da magia, dos pequenos milagres do dia a dia. Eu me lembro da paixão pelo beat. Quando os primeiros versos deu match. Na noite, deslizando na city. Com meu boombox de fita cassete. A expressão de quem não tá na elite. Mas é elite entre quem faz arte. Pode até chover canivete. No som, sou sem limite. Foi de um busão lotado ou do alto de uma laje. Que o que era só viagem. Você fez algo concreto. Retomou o que é seu por direito. Com coração e a razão quando fala e age. A exuberância do corte da cor do traje. É luz ainda mais porque sua alma vibra alto. Alto como sonhos, como sua proteção. Sabe bem que sua missão vem do âmago. Merece massagem nas costas, no pé e no ego. Quanto mais ela cresce, menos o gosto é amargo. Vai surfar sua própria onda, então baby hang loose. Afinal é você mesmo que recheia sua seda. E vale muito mais do que sua própria moeda. Teu nível atual te leva pro patamar alto. Jamais desista dos seus ideais ou suas ideias. E do extremo você fez o eterno. Cuida bem do seu jardim interno. Impossível alguém te passar a perna. Foda-se os donos da cena. Da tua letra fora do caderno. Ninguém te pega, minha filha. Foda-se o métier enfermo. Pisa com passo firme no inferno.
Começa agora Elas no Espectro, uma coluna por Vitória Pacheco. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10, a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Olá, olá, minhas queridas e meus queridos ouvintes da Elas no Espectro, uma coluna do programa de rádio Hora do Sabá. Que bom ter vocês aqui comigo em mais um episódio onde iremos explorar o universo do autismo feminino. Eu sou a Vitória Pacheco, psicóloga e analista do comportamento, e estou aqui para a gente conversar de um jeito claro e com conteúdo altamente relevante sobre temas em torno do universo autista. Hoje, vamos abordar um conceito que é fundamental para entender o funcionamento de muitas pessoas autistas, o hiperfoco, e mais especificamente como ele se manifesta nas mulheres autistas. Vamos entender que o que para alguns pode parecer uma mera fixação é, na verdade, uma característica neurológica com implicações importantes. Mas afinal, o que é o hiperfoco? Hiperfoco não é apenas um interesse forte ou um hobby. É um estado de concentração intensa e prolongada em um assunto, tema, tarefa ou estímulo específico, onde a pessoa pode se absorver completamente a ponto de ignorar o ambiente ao redor e outras necessidades básicas. Essa imersão pode durar por longos períodos, e o tema do hiperfoco pode ser duradouro, né? Pode se permanecer nesse mesmo tema por muito tempo, ou ele pode mudar também ao longo do tempo. No autismo, o hiperfoco é uma característica comum. Em mulheres, ele pode se apresentar de maneiras que dificultam o reconhecimento do autismo. Isso ocorre porque, socialmente, mulheres são frequentemente direcionadas a interesses que são considerados mais convencionais ou aceitáveis. Assim, o hiperfoco em áreas como literatura, psicologia, artes ou cuidado de animais pode não ser imediatamente associado ao autismo, ao contrário de interesses mais estereotipados, o que contribui para diagnósticos tardios ou não reconhecidos. O hiperfoco, como qualquer característica, possui aspectos que podem ser tanto vantajosos quanto desafiadores. Por um lado, essa capacidade de concentração profunda pode levar a um desenvolvimento significativo de habilidades e conhecimentos. Muitas mulheres autistas se destacam em suas áreas de interesse, tornando-se especialistas, pesquisadoras ou artistas altamente competentes, devido à sua dedicação intensa e aprofundada. No entanto, o hiperfoco também apresenta desafios. Pode levar à exaustão, dificuldade em transicionar entre atividades e até mesmo ao isolamento social. A imersão profunda pode fazer com que a pessoa negligencie a alimentação, sono ou interações sociais, resultando em sobrecarga e aumento da ansiedade. Para utilizar o hiperfoco de forma construtiva e gerenciar seus desafios, é importante considerar o equilíbrio e a autoconsciência. Algumas estratégias incluem reconhecimento e validação, né? Compreender que o hiperfoco é uma característica do funcionamento cerebral autista e não uma mania ou obsessão. Validar esse interesse é essencial. Também é importante planejamento e estruturação. Estabelecer uma rotina que reserve tempo para o hiperfoco, mas que também inclua outras atividades necessárias. O uso de alarmes, listas e o apoio de pessoas de confiança pode ajudar a sinalizar a necessidade de pausas. Também é muito importante ampliar os interesses, incentivar a exploração de novos assuntos de forma gradual e, se possível, relacionada ao hiperfoco principal. Isso pode promover a flexibilidade cognitiva e expandir o repertório de atividades. Também é muito importante a busca por apoio profissional. Se o hiperfoco estiver causando sofrimento ou dificuldades significativas, a busca por profissionais como psicólogos, analistas do comportamento, né, é recomendada. Eles podem oferecer estratégias de autorregulação e manejo. Como psicóloga e analista do comportamento, eu considero o hiperfoco um traço que, quando compreendido e bem direcionado, pode ser uma fonte de realização e bem-estar para mulheres autistas. É crucial que, como sociedade e como profissionais, evitemos patologizar o que é uma forma diferente de processar informações. Devemos valorizar essa capacidade de dedicação profunda e oferecer as ferramentas, né, para que ela seja utilizada de maneira saudável e produtiva. Se você se identificou com a nossa conversa de hoje ou conhece alguém que se encaixa nesse perfil, saiba que o hiperfoco é uma parte integrante da neurodiversidade. Com o apoio adequado, ele pode ser um caminho para uma vida com propósito e bem-estar. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Elas no Espectro. Espero que essa conversa sobre o hiperfoco feminino tenha trazido novas perspectivas e contribuído para o conhecimento. Se você gostou, compartilhe com suas amigas, deixe seu comentário e nos siga nas redes sociais para não perder nenhum episódio. Um beijão e até a próxima!
Mas podemos conversar. Mãoza braba com olhar já me dizia: eu hoje tô arredia. Ansiedade é tanto assunto, uma agonia. Mas podemos conversar. Eu sou sua mente. Pra ser, me olhe de frente. A gente pode se entender, negociar um equilíbrio, um bom lugar. Eu sou sua mente. Aproxime, me olhe de frente. Eu sei que imito uns rugidos. De repente é o meu desejo de gritar. Não deixe que a corrida maluca da vida louca te jogue num precipício de emoções. Garota, ninguém nos disse que seria fácil. Segura a onda, dá na cara e continuar. Não deixe que tentem te colonizar. Te converter, te doutrinar, te alienar. Eu quero voar, escapar.
precipício de emoções. Garota, ninguém nos diz que seria fácil. Segura a onda, dá na cara e continuar. Não deixe que tentem te colonizar, te converter, te doutrinar ou alienar. Eu quero voar, escrever o meu enredo. Liberdade é não ter medo. 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 Eu não vou entrar nessa jaula. Eu não nasci pra ser adestrada. Me deixa correr no espaço. Deixa eu exibir a minha pele pintada. Eu não vou entrar nessa jaula. Eu não nasci pra ser adestrada. Me deixa correr no espaço. Deixa eu exibir.
Está tudo que você quer pra me transformar no que te agrada, no que me faça ver. Quais são as cores e as coisas pra te acordei chorando, por isso eu te liguei. Será que você ainda pensa em
thank you.
Voltamos aqui. E eu com essa gripe que, olha, a minha voz vai mudando ao longo do programa. Não se incomodem, tá? Eu vou puxar logo aqui o que eu tenho pra trazer pra vocês. Porque com essa voz, com essa respiração, fica um pouco difícil, né? Tem o caso da Helena Laís, que é um caso extremamente forte. E tá rolando uma campanha no site Benfeitoria pra dar uma força pra Helena. Porque a manipulação dentro desse caso, do patriarcado, sob o domínio do homem, sob essa mulher, o domínio do homem, do Paulo Lima, querendo silenciar e manter essa mulher sob o seu poder, foi intenso. Desde ele expor conversas íntimas dela pra família e a pintar como a descontrolada, desestabilizada, a histérica. A gente tá falando de um caso que aconteceu em 2019 e que tá sendo julgado pelo Ministério Público agora em 2025, em sigilo de justiça, mas que era muito comum acontecer há 100 anos atrás. As mulheres eram internadas por serem histéricas quando elas estavam reivindicando a dignidade de viver e existir. Então, é muito sério isso, porque não é um caso isolado, é um padrão. A gente vê aí a proliferação de conteúdos na internet e a invasão desse tipo de informação para crianças e jovens, aliciando. Incel e Red Pill, esses homens que estão aí fazendo campanha contra as nossas vidas. Eu quero te dizer, para vocês homens que estão aí, nesse fim de agosto, do Agosto Lilás, onde a gente faz a conscientização pelo fim da violência contra a mulher, que nós somos as netas das bruxas que mandaram matar, queimar na Inquisição. Que são mulheres herdeiras de indígenas, pessoas escravizadas e que são resistência. Nós somos mulheres que queremos viver e a gente vai resistir, porque a gente sabe dar as mãos e se fortalecer umas nas outras. Então, eu quero trazer aqui o conteúdo da lírica, mas antes nós vamos ouvir uma fala da Helena.
Se você chegou até aqui, muito obrigada. Eu sou Helena Laís, eu sou escritora, editora e professora. Em 2019, eu fui internada à força num hospital psiquiátrico após pedir o divórcio. Foram 21 dias de internação contra a minha vontade, onde eu fui medicada, onde eu perdi totalmente a minha liberdade de ir e vir, e tudo isso sem nenhum antecedente psiquiátrico, sem nenhum surto, sem nenhum laudo. Isso aconteceu em 2019, mas a minha luta continua quase 6 anos depois. E eu preciso muito da sua ajuda no sentido de apoiar essa causa, de compartilhar essa história. Se você quiser conhecer mais a minha história, é só clicar nos links abaixo.
Receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. E o homem não te define, só casa não.
Começa agora, Lírica, uma coluna por Flora Miguel.
Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Aqui é a Flora Miguel, de volta com a coluna Lírica. Hoje trazendo ela, Eugênia Cecchini, atriz, cantora, compositora, violonista. Esse ano lançou o seu EP de estreia, Ai Amor, com produção e arranjos do Davi Bernardo. Um EP que investiga o sentimento amoroso e as suas nuances e os seus movimentos, sempre ligado a essa ideia das águas e do mar. E ela nos conta justamente sobre a faixa Um Mar. Vocês ouvem agora Eugênia Cecchini trazendo informações pessoalíssimas sobre a composição Um Mar. E na sequência, claro, a gente escuta Um Mar de Eugênia Cecchini.
Olá, gente. Prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome é Eugênia Cecchini. Eu sou atriz, sou cantora, compositora e arte educadora. Eu trabalho com teatro profissionalmente, já há 17 anos aqui em São Paulo. E venho também investindo na música desde 2020. Quando, né, no tempo de isolamento que a gente viveu, social, eu acabei me dedicando mais a compor canções, a experimentar sonoridades, novos acordes no violão, né? Aproveitei todo esse tempo que tinha para me aproximar da música, né? Para me apoiar também. É, de alguma forma, através da música, das elucubrações da minha cabeça, eu consegui minimamente organizar e assentar tudo que eu vinha sentindo naquele momento, né? Em abril agora desse ano de 2025, eu lancei o meu primeiro EP de músicas autorais chamado Ai Amor. São 5 canções que eu compus nesse período, né? Entre 2020 e 2022. Então, eu fiz um financiamento coletivo no começo de 2024 e produzi o EP logo na sequência, fazendo o lançamento já esse ano, agora de 25. Bom, para agora eu vou falar um pouco sobre a música Um Mar, que é uma música que tá no EP Ai Amor. Ela é a segunda faixa e ela, bom, ela vem dizendo, né? Eu me estendo no chão, eu piso um pouco em mim, num tanto de você que sobrou por aqui, uma parte de ti, uma parte sem fim. Esse eu me estendo no chão era uma imagem muito minha mesmo, assim, de passei muitos dias deitada no chão, respirando, me reorganizando, lembrando, pensando, elaborando coisas, né? Então, esse eu piso um pouco em mim é no sentido de insistir na lembrança, insistir no desejo, insistir nos meus quereres. E essa insistência trazer, né, a outra pessoa também, fazer, né, com que essa parte dela se mantivesse presente, essa parte sem fim, né, nessa insistência. E aí depois, quando vem, queria navegar para dentro do teu mar, nadar tão livre assim, sem ter que me afogar, um mar partiu de ti, um mar se fez em mim. Esse queria navegar já vem, né, nesse desejo de descoberta, né? O mar, para mim, como no EP todo, mas nessa música, assim, fortemente, é um lugar de mergulho, de profundidade, ao mesmo tempo de transparência, onde eu posso boiar. Mas era, para mim, é uma imagem muito forte de descobrimento, assim, né, de novos mares que eu mesma tava navegando, assim, e que eu queria navegar, né, queria nadar livre, eu não queria me afogar, mas eu me afoguei. E aí, nessa imagem também, que me trouxeram esse mar. Esse mar veio de alguém, né? E esse mar se fez em mim a partir do que me foi apresentado também, né? Não foi algo que eu fui, foi algo que me veio, como uma onda mesmo. E é isso, e essa música, então, foi gravada no seu desejo original, né, de ser voz e piano, dentro das minhas referências lá do começo. E quem gravou comigo foi o pianista Lincoln Antônio. E agora vocês vão poder escutar a música Um Mar. Agradeço pelo espaço aqui, pela escuta, e até já já.
Do Sabá, ano 7, temporada 10, a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Meu corpo é o mesmo, empodero meu espírito, minha alma vai além do que os seus olhos físicos, me manifestando, provando minha existência. Que ato mais rebelde que uma mulher e sua presença. Todas vidas compartilhando os calos. Mulheres na ativa, minha luta é o seu fardo. Plantando as sementes, regando todas as flores. Caminho de salvação, de vida e de amores. Violentamente buscando minha própria paz. Questionando as estruturas sociais tão desiguais. Sagrada
madrugada, geradora feminina, mãe terra, multiplicando luzes, combatendo toda a guerra. Semente, flores, pétalas de cores, plantadas, largadas, desvalorizadas. Nós que não somos todas abortadas, uma luta, uma causa sempre criticada. Semente, flores, pétalas de cores, plantadas, largadas, desvalorizadas. Nós que não somos todas abortadas, uma luta, uma causa. Criatura múltipla de singularidade, criticada em sua essência, frágil realidade. Cultura opressora vivida aqui todo dia, desconstruindo a Amélia, desconstruindo a Maria, reconstruindo ponte, lágrimas que escorria. Feridas são curadas com palavras de alegria. A planta que germina, plantada em terra seca. A rosa que é flor, que é espinho, que é gentileza, que quer provar pro mundo sua revolta e sua coragem. Forjada e preparada, suporta a diversidade. Sagrada geradora, feminina, mãe terra, multiplicando luz, combatendo toda a guerra. Semente, flores, pétalas de cores, plantadas, largadas, desvalorizadas. Nós que não somos todas abortadas, uma luta, uma causa sempre criticada. Semente, flores, pétalas de cores, plantadas, largadas, desvalorizadas. Nós que não somos todas abortadas, uma luta, uma causa.
É isso aí, galera. Ouvimos Mana Bela. Ela que traz aí esse rap com blues, amei. Thriller's Gone. Esse sample do B.B. King. Essa música chama Sementes e Flores. E eu, como tô aqui com essa gripe, acabei esquecendo de contar para vocês o que a gente ouviu no primeiro bloco. Primeiro bloco, a gente ouviu Epifania, o recém-lançamento de Lourdes da Luz, um feat com Mari Moreira e Maurício Caetano. Ouvimos também Decolonizada, de Larissa Luz, e o lançamento da Xenia França com Thiago York, Quase um Segundo. Essa que você ouviu agora foi Mana Bela, Semente e Flores. E também ouvimos Francisco Lombre com Triste Louco Má. Agora a gente está indo para o último bloco. Eu quero me despedir de vocês, agradecer todo carinho aqui, a escuta que chega para quem chegou aqui, e dizer para vocês que quem vai estar com vocês agora é Mãe Beth de Oxum, num convite incrível do programa Sons do Brasil, do SESC, que eles vão estar em Porto Alegre, vão rodar as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste para fechar esse mapa brasileiro de levar a cultura popular pernambucana para todos os cantos. E não é à toa que a gente traz junto, nesse bloco, Virgínia Brasil, Aka, DJ Vibra, com seu quadro Encena Sons. Depois vocês vão ouvir também Catarina Araújo, nossa escritora do blog, convidando vocês a fazer uma leitura no horadosabá.com.br/blog. E vamos fechar com Papisa. Obrigada pela audiência. Desculpa aí essa voz nasalada, rouca, com tosses e espirros, mas o inverno aqui no Sudeste tem dessas. Beijo, escute mulheres, segue a gente nas plataformas de streaming e nas redes sociais, @horadosabá2bztmudo. Quer que seja mais fácil? Vai lá no nosso site, que tem todos os caminhos. Um beijo!
Beijó, esse espetáculo incrível com Mãe Beth de Oxum, Surama Ramos, Henrique Albino, Mestre Quinho Cretéis e Alodê, é a música ancestral, uma música contemporânea que o SESC Nacional selecionou para a gente percorrer o país. E, ano passado a gente fez as capitais do Norte e no Nordeste, e esse ano Sul, Sudeste e Centro-Oeste. É, vem embora, é agora, dia 26 de agosto, às 19 horas, no SESC de Porto Alegre, no Teatro SESC Alberto Bins. A entrada é gratuita, retire online o seu ingresso ou em qualquer SESC. Quero contar com a presença de todos, todas e todos. Vão-se embora. Yalode, yalode, yao. galodeia.
Ogum bi, ogum já, ogum coroê, ogum iê. Ogum adiô, e maru. Ogum a coroê, maru. Palé, pelé, pena, ogum adiô, e maru. Mato, iê. Ogum chega com seu maru pra festa. Ele briga, ele mata, mas ele vem celebrar com os seus. Patacuriô, jace, jace, e ogunhê. Ogumbi, ogum tchau, ogum coro, e ogunhê.
Então não me peita não, que eu não tô aqui pra ter que competir. Mas não me peita, fé não me peita, se eu tiver no topo eu boto pra subir. Então não me peita não, que eu não tô aqui pra ter que competir. Mas não me peita, fé não me peita, se eu tiver no topo eu boto pra subir. Sem muita volta, tô em linha reta, fazendo com que isso tudo aconteça. Mas não sou besta, eu tô sempre esperta, com os que dão a mão querendo minha cabeça. Eles tão pensando que aqui tem criança, sou baby da cena, vê se me respeita. Eu respeito a velha escola dos mano, mas não passo pano, se peita na letra, então não me peita. Que eu não tô aqui pra ter que competir, mas não me peita, véi não me peita. Se eu tiver no topo eu boto pra subir, então não me peita não. Que eu não tô aqui pra ter que competir, mas não me peita, véi não me peita. Se eu tiver no topo eu boto pra subir. Se eu tiver no topo tu não vai cair. O sistema quer que os pretos se matem. Vocês acreditam que isso é um jogo, nunca estarão prontos para esse debate. Por isso vai só um preto pra line. Quero que a nossa seja a maior parte. Eles querem declarar guerra. Eu tô pensando em escurecer a arte que foi sequestrado, eu pagando um resgate. De alto ou de baixa, a gente reparte. Se espera que eu brigue com meu povo, espero que você não me contrate. Ancestralidade molda meu caráter. Só peço que você não me distrate. Que a disposição que eu tenho pra defesa não é nem metade do meu ataque. Então não me peita não, que eu não tô aqui pra ter que competir. Mas não me peita, véi não me peita. Se eu tiver no topo eu boto pra subir. Então não me peita não, que eu não tô aqui pra ter que competir. Mas não me peita, véi não me peita. Se eu tiver no topo eu boto pra subir.
Os machos concorrem o tempo inteiro. O Bione me chama e eu trago o terreiro. Também não dou volta. Sou Bete de Oxum, filha de Ogum, das que não tem medo. Então não me peita não,
que eu não tô aqui pra ter que competir.
Então não me peita não,
se eu tiver no topo eu boto pra subir.
Escureci a arte com a resistência, a resiliência e a potência das mulheres negras que têm consciência. Seguindo meu flow nesse panteão, que vem do ouro e se firma no chão. Sem passo pra trás, andando pra frente, trago a tempestade, Oiá tá presente. Epa rei, olha, Messa Orum, olha que é de Mulu. Epa rei, olha, olha Topé, olha Unira, olha Jugã, olha HD, olha Talgum. Epa rei, olha.
Queridas e queridos ouvintes da Hora do Sabá, bem-vindos a mais um episódio da coluna Encenações, onde a gente fala da música para além da música. E hoje a gente vai falar sobre um movimento que é muito mais que música, é o dancehall. E a gente vai pegar um recorte desse movimento que tem tudo a ver com feminismo negro, com revolução de gênero, com revolução revolutiva. Quando a gente pensa em dancehall, uma das primeiras imagens que nos surge é o whine. Um rebolado cadenciado, circular, repetitivo, que não se submete às linhas retas ou à lógica de controle. Esse movimento nasceu e se espalhou nas comunidades jamaicanas dos anos 80 e 90. A partir das festas de rua, quando mulheres começaram a se colocar no centro da pista, rebolando de forma fora do controle, sem pedir licença, sem se encaixar em padrões de feminilidade coloniais. É aqui que o pensamento de Omzek Natasha Tinsley nos ajuda a compreender o wine como mais do que dança, como política do prazer. Em livros como Tiffin Sugar ou Beyoncé Information, Tinsley defende que os corpos negros femininos carregam uma herança histórica de tentativas coloniais de domesticação. Domesticar a sexualidade, a sensualidade, o desejo, o movimento. O wine, nesse sentido, é uma resposta insurgente. Ele recusa o corpo disciplinado e se entrega ao corpo sensual, livre, indomável. O que parece um gesto de festa é, na verdade, um manifesto corporal. Tinsley lembra que na diáspora o prazer não pode ser entendido apenas como um entretenimento. Ele é também estratégia de sobrevivência e resistência. O wine, feito muitas vezes por mulheres jovens, negras, pobres, periféricas, coloca no centro do palco aquilo que o racismo e o patriarcado querem silenciar: a autonomia sobre o próprio corpo e sobre o desejo. E aqui cabe um ponto crucial. Não é o dancehall que nasce machista. O machismo é uma estrutura transversal a toda a música, em todos os gêneros e espaços da indústria cultural. O diferencial do dancehall é que, dentro dele, mulheres criam um território de enfrentamento, usando o corpo como arma simbólica. O wine é a forma como se grita sem palavras: meu corpo não é propriedade do patriarcado, nem do Estado, nem da moral cristã. É meu e eu o celebro em público. Tinsley chama isso de politizar o prazer. O prazer, nesse caso, não é fuga, mas resistência. É afirmar que corpos negros femininos têm direito não só à sobrevivência, mas também ao gozo, à festa, à alegria, à centralidade. Podemos então falar em revolução rebolativa. Um processo em que o rebolado, o wine, não é só dança, mas tecnologia social, linguagem política e memória da diáspora. Assim como os tambores resistiram como códigos de comunicação e espiritualidade, o wine resiste como um código corporal de liberdade. O wine nasceu de rituais de resistência africanos. Atravessa a diáspora e encontra na Jamaica urbana uma batida moderna. O ridim digital impõe o quadril como um dispositivo de existência. Música e corpo são um só. Quando uma mulher rebola, ela diz: o controle sorveu-se. Ela invade, ocupa, transforma. O wine nos alerta que o corpo feminino no dancehall é visto como vulgar ou pornográfico, mas essa leitura é curta de visão. Na análise da professora Caroline Cooper, o dancehall, apesar de dominado por homens, se torna um espaço libertador onde mulheres reivindicam liberdade sexual e prazer sem pedir permissão. Um território onde o corpo feminino negro floresceu como narrativa viva. Embora Tinsley não trate especificamente do wine, sua perspectiva sobre o feminismo negro no espetáculo é útil. Ela trabalha com o conceito de política do prazer. Está presente nas danças africanas de fertilidade, em rituais de celebração da vida, em coreografias espirituais que atravessam o Atlântico nos corpos escravizados. Na Jamaica, ganha um novo lugar. Nos bailes de Sounding System, o som dos ridins digitais, o quadril das mulheres, começa a ocupar o centro da pista. Enquanto os homens disputam o microfone, são as mulheres que disputam o espaço visual e simbólico com o corpo. E rebolar vira ato de poder. É importante entender. A sociedade colonial sempre tentou controlar o quadril feminino negro. Na senzala, na igreja, na rua, o rebolado era chamado de indecente, obsceno, vulgar. Mas no dancehall, esse mesmo quadril vira linguagem própria, vira microfone do corpo. É uma forma de dizer: Eu não sou silêncio. Eu não sou propriedade. Eu não sou recato. Por isso, o Wine é o espaço genuíno do corpo feminino. É ali que a mulher escolhe como dançar, como mostrar, como se expor. É ali que ela toma posse do prazer, que reivindica a autonomia sobre o olhar e sobre a narrativa. Lady Saul, nos anos 90, fez história defendendo o corpo feminino no dancehall. Não era objeto, era sujeito. Spice levou essa herança adiante, transformando o Wine em uma marca de protagonismo, mas também em crítica social. E o que vemos é que o Wine não é apenas performance, é disputa, é resistência, é memória viva da diáspora negra. O Wine é revolução rebolativa em ato, é o corpo feminino descontrolado, porque controle sempre foi forma de domesticação. E quando a música encontra o rebolado, nasce uma tecnologia política, prazer como arma, dança como manifesto, festa como futuro. O Wine, o dancehall, é revolução rebolativa pura. E quem quiser saber mais, pode consultar um e-book sobre esse ritmo no link da minha bio, @vibra.dj, e também tem uma playlist especial de dancehall para vocês. Agradeço demais os ouvidos atentos. Mais uma vez, eu sou a DJ Vibra. Quem quiser continuar esse papo, @vibra.dj. Beijo pra vocês e até a próxima!
Conheça agora Papo de Arteira, um encontro de ideias, histórias e vivências. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Oi, gente, quem fala aqui é Catarina Araújo e eu tô passando pra dizer que essa semana vai ter um texto. O título é Desnudando-se. E é falando um pouco da nossa rotina frenética, desenfreada que a gente vive hoje, desse cansaço. É muito mais palavras para registrar esse nosso modo de estar e algumas reflexões, alguns questionamentos para a gente pensar algumas relações com a natureza, né? E são convites para a gente estar refletindo e sentindo. Aguardo a leitura de vocês. Um grande abraço.
No domingo eu li tua carta em mim.